Curitiba, retrospectiva na Band News FM. Band News.
A camiseta não fala de nenhum partido, de nenhum político, de nenhum candidato. Ela é apartidária. O fiscal chegou na sala, pediu para que eu viesse até a minha casa para trocar de roupa. Eu me recusei e eles me dispensaram. Falaram que eu não precisava trabalhar.
Uma mesária foi expulsa da sessão eleitoral em que estava trabalhando no Pilarzinho. Na camiseta dela estavam estampados os dizeres "Lute como uma garota". O juiz eleitoral de plantão avaliou a denúncia e entendeu que a iniciativa poderia caracterizar propaganda irregular. A peça de uma marca curitibana ligada ao movimento feminista lembrava um modelo que já tinha sido usado em público pela deputada Manuela Dávila. Voluntária, Cássia Moro teve tempo de receber o auxílio para o almoço, mas ficou sem o certificado de comparecimento e os demais benefícios destinados aos mesários.
Aqueles que supõem que nós escolhemos uma data, eu lamento dizer que estão enganados. Verdadeiramente não manipulamos nada, não é nossa intenção e não vamos fazer.
O ministro Gilmar Mendes defendeu que havia indicativos de que a prisão de Richa tinha fundo político e mandou soltar o ex-governador. Na decisão, Gilmar ainda concedeu um salvo-conduto para Richa em relação a qualquer outro mandado de prisão. A defesa recorreu ao STF e argumentou que a custódia temporária de Richa não passava de uma condução coercitiva. A petição foi dirigida ao processo em que Gilmar já tinha se manifestado sobre o assunto e não houve distribuição entre os ministros. A Procuradora-Geral da República reagiu e chamou a iniciativa da defesa de Richa de expediente jurídico exótico. Raquel Dodge concluiu que, se mantida a decisão, Gilmar se tornaria o revisor universal de todas as prisões temporárias do país.
De fato, a apuração tá muito longe do que a gente esperava, do que a gente poderia imaginar. Nem 1% das sessões totalizadas com mais de uma hora desde o fim da votação.
Agora 6 horas e 11 minutos. Vamos então voltar para o Tribunal Regional Eleitoral. Felipe Armata, me diga que temos números novos ou está tudo igual?
Temos números novos, Emanuel, mas não é relacionado ao resultado da eleição, né? É relacionado ao resultado, né? Ao balanço da PM até agora. O balanço.
Cleberson, que diferença, né? Eu me recordo que quantas vezes nós, aqui, a equipe da Band News, juntos nessa hora já tínhamos, sem dúvida nenhuma, os números. Por enquanto, então, o clima é esse.
Eu diria que é um momento novo, Emanuel. A gente não aprendeu ainda a lidar com uma apuração que eu posso chamar de lenta já, né?
Sem dúvida. É que é aquela coisa, né, Thaís? A gente também está um pouquinho mal acostumado nessas últimas eleições. Aqui 244 sessões apuradas. Sabe quantas faltam? Ou faltavam? Bom, pelo menos esse é o último balanço. 25.893.
Só 25.
Só 25. Então, esperamos, claro. Qual é o motivo para isso, né? Como foi falado pelo Cleberson, pelo Felipe, Thaís. É a chuva, é a questão da biometria.
E com relação ao número de votos, né, que você estava falando, o que o TRE falou é que os votos continuam sendo apurados, as urnas estão chegando aqui, então só não está sendo divulgado. Números novos nesse momento.
Por favor, então, vamos lá, Cleberson, pode dizer para a gente quais são?
Vamos lá, Manuel, temos nesse momento 75% das urnas das sessões, né? 75% das sessões apuradas. Ratinho Júnior aparece com quase 2 milhões de votos.
Um novo número, Manuel, 76% das sessões totalizadas. 60% dos votos válidos para Ratinho Júnior. 60% para Ratinho Júnior. Temos neste momento.
Ratinho Júnior já ampliou, me parece, um ponto aí, né?
Exatamente. Veja, Manuel, ó, nós temos para apurar 1.900.000. 1.900.000. A Cida Borghetti tem 620. Então vamos lá. Ó, 1.900.000, são quase 2. A Cida pode chegar perto de 2.5 milhões. No máximo. Então, tá muito encaminhado, é quase uma situação irreversível.
Emanuel, assim, agora sim eu não estava ouvindo porque eu estava com o São Paulo falando um pouco dos dados do Paraná.
Você então já
não
tá rouco, Felipe. Estou sentindo uma rouquidão aí. É muita gritaria por aí, hein, Felipe?
É, porque a cada momento que é mostrado um novo resultado, todo o pessoal que está aqui se anima, né? Então a gente acaba tendo que falar mais alto que eles e a gente acaba
tendo três semanas que o Felipe
está rouco. Eu já estava um pouco rouco, hoje piorou, mas, Manuel, desculpa, eu não te ouvi a pergunta porque eu estava em São Paulo, se puder repetir.
Emanuel, ó, temos neste momento 81% das sessões apuradas. 81% das sessões apuradas. Neste momento, falta por apurar 1.5 milhão de votos. A Cida Borghetti já tem
650 mil. Numericamente, Emanuel, não há mais como a atual governadora Cida Borghetti superar Ratinho Júnior nos números. Ratinho Júnior, matematicamente, já está eleito no primeiro turno.
Depois de ser o deputado estadual mais votado, Ratinho Júnior chega ao Palácio Iguaçu, chancelado pela preferência de mais de 3 milhões de paranaenses. Foram cerca de 59% dos votos válidos. Ratinho aparecia tecnicamente empatado com Osmar Dias, com 30% contra 25% de Osmar, enquanto Cida tinha 10% das intenções de voto, segundo o Ibope. Após a desistência de Osmar, Ratinho saltou para 45%, contra 20% de Cida.
Eles carregam uma obrigação. A obrigação que carrego dos votos que eu consegui para ajudá-los na eleição e principalmente do Bolsonaro, já que muita gente votou nos candidatos do partido porque sabiam que eram candidatos comprometidos com a mudança do Brasil.
Para garantir a maior bancada possível ao PSL no Paraná, o deputado federal Fernando Francischini trocou uma candidatura ao Senado por uma vaga na Assembleia Legislativa. Com mais de 420 mil votos, o delegado levou junto com ele outros 8 deputados. O filho de Francischini, Felipe, fez o caminho contrário e vai para Brasília como o segundo mais votado, com 240 mil votos.
Foi um recado muito forte que o brasileiro deu para a política tradicional, né, para os profissionais da política, aqueles que fazem política há muito tempo. Foi uma mudança de conceito, na minha avaliação, que foi demonstrado nas urnas hoje.
Como em outras regiões do país, o Paraná também viu nomes tradicionais sucumbirem nas urnas. Roberto Requião fez 15% dos votos e ficou atrás de Oriovisto Guimarães e Flávio Arnes, os dois senadores eleitos para os próximos 8 anos de mandato. Beto Richa não conseguiu 4% dos votos e terminou atrás de outros 5 concorrentes.
A linguagem popular a respeito de fraude ou não simplesmente mostra o sentimento do eleitor que teve frustrada a sua vontade. Qual que foi a vontade? De finalizar o seu voto normalmente. Então, tecnicamente, inclusive nomeamos peritos para isso, nós temos que entender o que aconteceu.
O PSL de Jair Bolsonaro recebeu relatos de que as urnas concluíram o processo de votação imediatamente após a digitação dos 2 números para candidato à presidência da República, supostamente sem que o eleitor digitasse a tecla confirma. O corregedor eleitoral informou que foram registradas cerca de 800 reclamações em ata durante o primeiro turno das eleições no Paraná. 4 dias antes do segundo turno, o TRE decidiu arquivar o processo com o resultado da auditoria realizada nas urnas. Em decisão unânime, os 7 desembargadores entenderam que não havia qualquer indício de fraude.
Eu vim arrumar meu celular, sabe? Derrubei lá no estivo, os porcos morderam tudo, quebraram tela, comeram até um pedaço da maçã que tinha aqui atrás.
Paraná manda para o Congresso o senador mais rico, além da deputada mais jovem do país. Destaques da última parte da retrospectiva das eleições 2018. Com trabalhos técnicos de Mauro Conte, de Curitiba, Cleverson Bravo. Retrospectiva 2018, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar.
Curitiba em retrospectiva, na Band News FM. Band News.